Oi, pessoal! Bem-vindos ao sétimo episódio do Cenas de Cinema. Eu sou a Cecília Barroso.
Eu sou a Mila Ramos.
Eu sou a Bruna Bitts.
E eu sou a Thalita Dias.
Sabe aquele filme que todo mundo adora, mas gosta tanto que você fica até com vergonha de falar que não gostou? Pois é, hoje o nosso podcast é sobre isso. Só que antes de começar, a gente tem umas novidades no Cenas, não é isso, Bruna?
Pois é, pessoal. Acho que se vocês entrarem lá no Cenas, vão ver que está com uma cara totalmente nova, marca nova, layout novo. A gente tentou melhorar um pouco a exibição das categorias para o pessoal navegar bastante em todas as coisas. E a gente aproveitou para fazer isso nessa época que o Cenas está fazendo 19 aninhos, né? Que ele fez em abril, quase já um rapaz jovem adulto, com muitos anos de estrada e agora com um fôlego todo novo para vocês curtirem muito mais. Também fizemos mudanças radicais nas redes sociais. E eu acho que deve vir mais mudança por aí, porque Dona Cecília gostou de inovar. Fiquem ligados.
Parece que eu estou fazendo tudo sozinha, né? Que não tem muitas ideias de inovação vindo do lado daí, né? Mas vamos lá. Ficou lindo, gente. Acessem, sigam. Mas vamos voltar para o tema. Então, a gente vai falar hoje desses filmes que a gente não consegue gostar de jeito nenhum, mas que um monte de gente gosta, né? Assim, a gente tenta ver o filme de novo, faz um esforço para tentar entender alguma coisa por trás do filme, mas não rola. O filme não rola com a gente não gosta. E aí você fica ouvindo aquele monte de gente falar muito bem do filme e você não gosta. E esse tema foi uma sugestão da Vanessa Bitts e ela mandou um áudio para contar para a gente qual é o filme que todo mundo ama, mas ela não gosta.
Oi, meninas, aqui é a Vanessa. E eu vou dar uma sugestão para vocês de tema. O que vocês acham? Todos amam, mas eu odeio. No meu caso, é o Seven. Pois é. Não é pela história principal. É mais pelas historinhas de apoio, algumas coisas no filme que me desanimaram tanto que até o final ficou para mim sem graça, sabe? Não briguem comigo. Nem briguem entre vocês, porque é um tema que dá muita discussão, não dá? Beijo para todas.
Gente, chocada. Como assim? Como assim o final?
Uma cabeça na caixa. Não é surpreendente?
Spoiler alert.
Peraí, né? Ela falou do final. Como é que eu não vou comentar o final?
Gente, chocada.
Mas, gente, com as nossas discussões aqui, a gente sabe que não vamos julgar os coleguinhas, né?
Não, mas é porque a gente, Seven, as histórias de apoio são importantes, inclusive, né? Assim, tipo, elas levam para esse final, né? Elas são importantes para esse final. E ela não gosta das histórias. Então, dá para entender porque que ela não gosta, mas acho estranho. Julguei, Vanessa, desculpa.
É, daqui a pouco nós seremos julgadas em breve.
Com certeza. Por isso que eu vou ficar bem de boazinha, calada.
Nossa, só está começando.
E pior, a gente vai ser julgado aqui entre nós e depois a gente vai ser julgado por quem ouvir, né?
Por isso que eu vou pedir férias, já, porque olha...
Tá, mas e você, Thalita, já que você está falando aí, qual é o filme para você que é o filme que todo mundo gosta e você odeia?
Então, o negócio é o seguinte, entendeu? Eu fui muito julgada desde o início... Porque eu não queria falar o meu filme de verdade.
Falo de mentira.
Eu ia ser muito julgada, entendeu? Eu falei, gente, vou ter haters, entendeu? Eu não sou nem uma pessoa influencer, já vou ter haters, entendeu? Mas assim, a Cecília ficou muito brava quando eu falei que eu não ia falar. Então eu vou falar.
Eu acho que tem que falar, a gente tem que assumir.
Eu confesso que eu não... gosto muito do Kill Bill.
Ela falou mesmo!
Falei. Eu ia falar o paciente em inglês, entendeu? Que também eu detesto e as pessoas falaram um monte e tal. Acho que tá na linha de um dos filmes também que a gente escolheu para falar, dos dois, na verdade. Mas é aquele filme sem fim, sabe? Que fica aquela coisa lenta, aquela... Mas, enfim, né? Eu resolvi falar logo, porque a Cecília achou que eu tava assim, que eu tinha que ser polêmica. Então, eu tô sendo polêmica. Entendeu? Agora, depois, se eu receber alguma coisa ensanguentada na minha porta, mas eu vou mandar para casa da Cecília.
Uma cabeça de cavalo na cama.
Aí, há uns episódios atrás, quando eu falei que eu não gostava de mãe e pai, eu fui julgada, porque era sangue para tudo quanto é lado. Agora, né, o filme é maravilhoso, é lindo, é incrível, o filme mais justiçado do mundo, né? Agora, o coitado Kill Bill... Tô de olho em você, dona Thalita. Tô de olho.
Eu não falei que é por causa do sangue. Não é isso. É porque eu acho chatinho aquela coisinha assim. Não, não, eu vou parar de falar.
Não, ela não é uma coisinha. Eu acho o filme incrível. Eu acho o filme incrível, assim. E eu gosto das duas partes, tipo, igual, assim.
Nossa, eu fui pro cinema louca.
Eu quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes que eu tinha dito que eu gostava da parte 2. Mas aí a Mila falou que não existe esse negócio de parte 2, parte 1.
É.
Entendeu? Por isso que eu falei no geral. Mas a parte 1 eu ainda acho mais legal. A parte 2 é que eu achei mais chata. Mas eu deixo claro que eu sou apaixonada pelo Tarantino, adoro os filmes do Tarantino. Né, assim, acho foda, mas o Kill Bill, assim como o Jack Brown, que eu também detesto, enfim.
Meu Thalita, Deus, para de falar, velho, para de
meu
falar.
Meu Deus, não piora.
Ai, próximo.
vamos tirar da Thalita.
Vai, porque... Bruna, sua vez, eu quero ficar por último.
Então vai, Bruna, e você? Vamos poupar a Thalita, porque ela já está se incriminando demais. Fala você qual é o seu filme que todo mundo gosta, que você odeia.
Eu também estou ferrada, né? Porque o filme que eu não curto lá, essas coisas, é um filme, cara, que eu até fiz uma pesquisa aqui, assim, quase não vi gente falando que o filme é ruim, só nota 4, 5 para todo lado. Eu falei, tô lascada.
A Bruna tá fazendo um prólogo já pra minimizar a porrada.
Lógico.
Justificando demais.
Lógico. Então, o filme que não rolou muito para mim é o Suspeitos. O não Suspeitos, aquele antigo, mais novo, do Denis Villeneuve. Cara, não rolou. Não rolou. Não consigo... Eu tenho sério problema com filmes que têm essas situações muito afetivas e o filme fica nessa o tempo todo. E não consigo. E aquele final também, porra, não virou pra mim, gente. Não teve jeito, desculpa. Mas é esse aí.
Nossa, eu adoro esse filme. E eu lembro que eu cheguei a falar, vê de novo, Bruna. Vê de novo. Você viu errado nesse dia. Você chegou a ver de novo?
Desver e ver de novo, né?
Eu vou fazer aqui um compromisso público. Vou ver novamente, vamos tentar. Mas já comecei a ver depois de novo, não foi muito bem, não. Mas
você fica agoniada com uma coisa angustiante?
Eu não consigo filme que fica muito angustiante, gente. Eu tenho problemas sérios. Esse não é nem tanto, mas assim, ó, tipo, Dançando no Escuro, Requiem para o Sonho, que vai só fudendo. O nível de desgraça só vai aumentando, a situação só vai ficando pior. Aí você vai ficando lá assim, Hugh Jackman, para, cara, pelo amor de Deus, para. Aí eu não dou conta, eu fico muito agoniada com esses filmes e não...
Mas esses filmes não te prepararam para o momento que a gente vive hoje no Brasil? Porque tá suave agora para quem viu esses filmes.
Tá aí, talvez, uma boa deixa para ver o filme de novo e achar que é joia. Boa, Mila, vou tentar.
E você, Mila?
Eu vou falar que nem a Thalita, bem pausado, soltando devagar. Porque para ver se as pessoas não ouvem. Ó. Eu vou falar que eu adoro o Scorsese.
Ai, meu Deus. Eu achei que ia ser outro.
Eu achei que era outro também.
Que outro, gente? Adoro, adoro de paixão, mas eu não suporto o Irlandês. Pronto, falei, tchau, pode ir, Cecília.
Ai, gente, por quê?
Gente, eu tô achando que é uma sessão de tortura com a Cecília, porque a gente só falou filmes que ela ama. Acho que, na verdade, o tema do podcast é fale um filme que você odeia e a Cecília ama para deixar ela com raiva. Foi isso.
Mas, sério, não é porque o filme é longo. Talvez seja, assim, um pouquinho.
Não ajuda, né?
É, não ajuda. Mas é porque eu acho que já tem tanto filme de máfia, eu já vi tanto filme e tal, aqui, sei lá, já não me toca tanto como antes, sabe? E aí eu acho meio cansativo, entendo toda a beleza e tal, mas não comunicou com esse coraçãozinho aqui, sabe? Então...
E eu acho justamente que é o filme que encerra a Marvel, mas tudo bem, né? Não é sobre ele o podcast.
Olha, agora sim, a Cecília vai falar do dele, Bruna, Thalita e eu. Tá na hora da gente devolver esse julgamento da
esse
Cecília.
Julgamento.
Preparadas?
É.
Fight.
Eu sei que o meu filme é super polêmico também. É um cara que todo mundo ama. Eu gosto também. Todo mundo fala igual. Eu amo esse diretor.
Vamos lá, botar mais um na Berlinda.
Eu amo esse diretor, mas eu não consigo suportar o Menina de Ouro, do Clint.
Cecília Barroso.
Nossa, chocada.
Não consigo. Acho super, super apelativo, super...
Eu não vou poder embarcar no contra, não, gente. Nessa eu tô com a Cecília.
Cara, você é muito puxa-saco.
Não sou, não. Filme apelativo da porra. Fica
eu acho muito apelativo. Pra que aquele banco, gente? Pra que aquele banco? Aquela cena, como ele filma esse banco? É horrível. Acho péssimo. Acho horrível, acho super manipulador.
Tá pegando uma parte pelo todo.
Olha, eu acho que não é dos melhores filmes de Clint, de fato. Eu adoro os filmes do Clint, mas admito que ele dá umas escorregadas fortes de vez em quando, né? A gente tem alguns exemplos. Não vou citar, porque vai que eu me lasco de novo, entendeu? Vou ficar bem quieta. Eu já fui bastante julgada por hoje. Mas eu confesso que eu acho um bom filme, sim. Não entraria na minha lista de filmes que eu não gosto, não.
Nossa, não consigo. Já tentei assistir de novo... Já fiquei muitas vezes calada, tipo, vendo as pessoas falar para ver se absorvo alguma coisa quando eu vou ver, e aí não consigo, acho horrível. Acho bem, bem, bem ruim, bem ruim.
Mas eu acho que esse filme não é tão polêmico assim, não, sabia?
É, sim.
Eu acho que de todos que a gente falou aqui, ele talvez seja o mais meio lá, meio cá. É.
É bom, entre a gente, pelo menos, teve duas pessoas, né?
A Bruna não conta, gente.
A Bruna conta aqui, sim, porque ela não quer, sabe, perder o emprego.
É, não quer prestar.
Que emprego, gente? Eu roubo cenas para mim, Cecília não vai nem ver. Ela não sabe
a
nem
senha.
A senha do servidor.
A Cecília, depois do Kill Bill, só não me manda embora porque eu que edito o podcast, entendeu? E aí...
A Bruna vai hackear o próprio site, vai hackear Anonymous, vai fazer um exposed.
É isso aí.
Gente, eu percebi que eu não tenho nada para garantir meu emprego aqui, ainda fico tripudiando o Nicolas Cage, beleza, bora.
Você paga, né, Mila? Você é a dona do dinheiro, minha filha.
Nossa, por que
a
é
Mila
isso,
é o investidor anjo.
É, super. Não, anjo não, pelo amor de Deus.
Bom, e aí então, como é praxe do nosso podcast, depois desses absurdos todos, menos o meu, a gente...
Senta lá, Cláudia.
A gente fez uma votação... que foi super custosa, porque a gente não conseguia chegar num consenso. Sempre tinha filme que umas gostavam e as outras, tipo, não dá. Sempre ficava meio dividido, assim. Mas a gente acabou escolhendo os dois filmes que a gente acha que, entre a gente, são os que a gente gosta menos e são muito queridos aí pelo público e pela crítica e por todo mundo, né? O nosso primeiro filme é 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme do Kubrick, de Stanley Kubrick, de 1968, uma ficção científica. É um filme de astronauta, mas a Thalita não gosta, estranhamente. É um monólito, que eu aprendi hoje que essa palavra é monólito, o Bruno acabou de me ensinar, porque eu achava que era monolito. Um monólito é descoberto em espaços diferentes, vamos dizer assim, e ele vai criando uma jornada em busca da explicação. Na verdade, não é do monólito, é de tudo, né? Assim, é um filme muito metafísico e tal, nessa busca, nessa jornada, né, tem um vilão que é um computador, né? Então, assim, seria essa coisa da troca do homem pela máquina. É um filme bem viajante, assim.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What are you talking about, Hal?
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Bom, como a Cecília falou aí, né? Apesar de ser um filme de astronauta, é um filme que eu desgosto, né? Desgosto. Já tentei assistir mais de uma vez em diferentes momentos da vida, porque às vezes a gente acha, né? Ah, eu era muito nova para entender, vamos tentar de novo. Aí naquela fase pimba da faculdade, sabe? Que você jura que você é aquela pessoa intelectual, cinema cult, não sei o quê, você assiste e fala, putz, não gostei ainda. Depois, não, agora eu sou adulta, sou gente grande, sou mãe, né, gente? Eu vou gostar. Não gosto. Não gosto, acho lento, acho vagaroso, acho que demora muito para as coisas acontecerem e eu não suporto o Hal falando, aquele computador me dá nos nervos, assim, teria arrebentado aquele negócio muito rápido. Mas, enfim, eu não tiro os méritos do filme, eu imagino que realmente, né, para a época dele, ele foi uma coisa assim, e o filme tem, de fato, uma direção de arte e uma fotografia sensacionais, é muito bonito, né? É tipo filme arte para mim, aquela coisa que você olha e fala, nossa, que bonito, 5 minutos, tá bom, já deu.
Eu acho que é isso mesmo, ele é muito mais contemplativo do que uma narrativa coesa para mim. Eu também me perco demais nos tempos do filme. Eu acho que se eu juntar o filme inteiro, todas as vezes que eu tentei, eu nunca consegui assistir o filme inteiro. Porque eu fui assistindo aqui, aí dava aquela pescada e volta. Aí no outro dia começa de novo, tenta de novo e vai. É, não rolou. O envolvimento não deu, assim. E como você falou, cara, o filme tem muitos méritos. Na época que ele foi feito, acho que as ficções era coisa de ETzinho, bichinho verde, meio bobão. E aí ele pegou uma pira de ficção científica real, muito bem estruturada e tal, mas essa pira metafórica que fica todo tempo, cara, pelo amor de Deus, não dou conta, não consigo compreender. Aliás, entendo as metáforas, mas não consigo me ligar nelas e acompanhar a viagem toda, sabe?
E tem muita metáfora, né? É um filme que tem muita explicação, que tem muita teoria, que tem muito tudo, assim. Então, acho que pois é, para mim, o supercomputador do Guia do Mochileiro das Galáxias resolveu esse problema muito mais rápido. 42, pronto, acabou. Entendeu? E assim, é um filme que eu fiz o mesmo trajeto que a Thalita. Eu assisti, era muito nova, primeira vez. Depois eu reassisti e não rolou também. Não rolou nada, só achava muito chato. Não rolou nenhuma reverência pela qualidade estética, nada. E aí depois, fiquei mais velha, entrei na faculdade também e tal. E aí assisti. Não gostei de novo. Aí eu falei, não, vou ver no cinema, que é isso, né? Se eu assistir no cinema, tudo vai mudar. Fui para uma sala de cinema, assisti e, nossa, para mim é muito custoso chegar ao final do filme. É horrível falar isso, tô me sentindo mal, mas é verdade. Tipo, acho muito chato, acho um filme muito longo, acho que dava para tirar ali muitos bons minutos de várias cenas. Entendo a vontade de se construir isso em cima da... Assim, de provocar essa reflexão, né? De ser um filme muito reflexivo, mas eu acho muito chato.
Eu acho que vocês estão todas mentindo, vocês não gostam do macaco lá, porque a gente já conversou sobre isso. Mas então pagando de críticas, mas agora falando sério.
Não, mas é realmente, acho que os macacos lá ficam, acho que é uns 20, 25 minutos lá no rolê dos macacos. Nossa, passar disso aí já é um grande mérito da pessoa para mim, viu?
Eu não vou defender falar. O filme, não, mas eu acho que eu sou a que menos desgosta do filme.
Vai ser do contra, né?
Claro, gente. Não, mas eu sou uma pessoa que eu naturalmente tenho problemas com filmes longos. E filmes longos contemplativos é triplicar. Então, mas eu acho que tem um mérito nesse filme. Se a gente parar para pensar, ele é uma elipse de 4 milhões de anos. Então, é uma parada muito louca. É quase o livro do Harari agora lá, o do... Como é o nome do livro? O Sapiens. Tá pau a pau, gente, que é um livro que eu tô louca para ler, não consigo sair do primeiro capítulo.
Mas sabe? Eu posso te comentar uma coisa? Que você falou de livro. Quando eu tava lendo algumas coisas do filme, né, gente? Porque eu confesso para vocês, tentei assistir de novo para esse nosso podcast. Não rolou. Não passei de uma hora. Porque realmente eu me só falei, não, vou ler algumas coisas, né? Para também não chegar lá e fazer feio, não saber falar nada. E aí uma das coisas que eu li, falando que o Kubrick e tal, que é o processo todo do roteiro com Arthur C. Clarke, tinha uma coisa de que vamos fazer um livro, né? Ao final isso vai ser um livro, é uma coisa... Cara, eu fico só pensando, eu falei, gente, mas deve ser um livro chato da porra, porque assim, vai ficar o quê descrevendo no livro? Macaco levanta o osso, osso...
Deve... Ah, não, mas não é um filme-livro, é um livro em formato de filme.
Como é que é isso aí, minha filha? Peraí. Desculpa.
Eu acho que é isso a ideia.
Bom, a história que eu sei é que eles... Rolou lá um, e aí, bora tal, fazer um negócio. E à medida que o Arthur C. Clarke ia escrevendo, eles foram construindo juntos. Tem gente que diz que até é injusto que o nome do Kubrick não esteja na capa do livro também, junto com ele. Que o filme devia ter os dois, são os dois roteiristas, assim como no livro devia ser. Eu sei que eles foram construindo juntos. Mas eu fico pensando, realmente, será, cara? Eu nunca me animei de ler, porque eu também nunca rolou com o filme. Eu falei, o livro, então, Deus me livre, vou querer morrer. Mas fiquei curiosa agora de saber. Depois vou pegar pelo menos uma amostrinha do Kindle e ler.
Não, é isso mesmo, sim. Isso é um livro mesmo. Acabei de ver aqui, ó. O livro, ele é um romance primeiro da tetralogia, ou seja... O bicho continua, ele não desistiu só no primeiro, de ficção científica do Arthur C. Clarke, e o livro foi desenvolvido conjuntamente com sua versão cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick e publicado após o filme. É porque, na verdade, ele era um conto, e aí quando o Kubrick chamou o Arthur C. Clarke para transformar num filme, eles resolveram fazer um livro também.
Sim.
Aí eu te pergunto, né?
E esse 2010, que tem o 2010, é do livro também? É o tipo segunda parte da tetralogia?
É 2001, 2010, 2031 e 3001, não é isso? Acho que é isso.
É porque 2020 acabou o mundo. Aí em 2031, entendeu? É que volta as coisas de novo, porque esse ano acabou, vai vir dinossauro de novo depois.
Tá vindo já gafanhoto.
É a elipse que a Mila fala, ó. De repente eles já estão lá, ó.
Eles pensaram muito pra frente, muito pra frente.
Mas Mila ia falar, a gente não deixou.
Ai, desculpa, Mila.
Não, era isso, assim, eu tenho uma aflição porque é um filme muito contemplativo, muito, muito, muito. Eu gosto muito de diálogos, né? E essa falta me causa uma angústia, exatamente.
Alguém mediu isso aí, eles ficam 1 hora sem falar uma palavra sequer durante todo o filme, se você pega ele inteiro. Ele tem mais espaços de só silêncio do que de fala.
Acho um filme lindo, 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 assim, esteticamente. Gosto muito da parte sonora do filme, a trilha. Eu acho que, de uma certa forma, ela consegue preencher essas lacunas da falta de diálogo, até porque, assim, como é que você vai colocar som lá no começo, né? Quando você está naquela macaco lá, né, nos primórdios. Mas concordo com a Cecília, acho um filme longo, por mais que seja uma elipse aí de 4 milhões de anos. Não sei. Eu vivo muito um conflito com esse filme, porque eu vejo muitas qualidades. É uma relação muito parecida com o que eu falei do irlandês, mas é uma coisa que acaba não me tocando. E para mim, cinema, mais do que parte técnica, apuro, estético, é aquilo que me toca, que eu acabo levando em consideração.
Poderia ser uma ópera, né? Tava bom transformar em ópera. Ué,
Será?
é só música, a parte boa. Fica contemplando lá com o povo tocando, tá bom? Ao invés de falar, de vez em quando alguém grita lá e canta.
Lá vai o ursinho, lá vai o ursinho, lá vai o ursinho. Chegou a hora de jogar o ursinho. Bom, vamos para a nossa segunda escolha,
Esse eu acho que
né?
vai ser mais fácil, né? A gente não vai sofrer tanto de falar mal.
É, esse. Então, eu já quero pedir uma desculpa aqui para duas pessoas específicas. Uma é o Wallace, perdão, e outra é Noi, perdão também. Mas o nosso filme escolhido é o Titanic. Titanic foi lançado em 97. Ele é dirigido pelo James Cameron, que é um cara super visionário. Ele é mesmo, isso aí a gente não pode falar que não é. É um cara que construiu um aparato impressionante para filmar, como o nome do filme diz, o. Como chama isso, gente?
Navio?
Afundamento?
Naufrágio.
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 Para filmar.
Afogamento. Pegar o navio e, ó, fica
O
aí. Vai morrer. Vai morrer.
afundamento de Titanic.
Não posso rir alto, gente, que os vizinhos reclamam.
O afundamento.
Então, para filmar o naufrágio do Titanic, que é uma história real, então ele filma isso e para trazer isso mais para o gosto popular, porque se fosse um documentário ia ser incrível, mas não, ele quis trazer isso para o romance, né? Ele cria um romance no sentido de romancear, né? E aí ele cria um romance no sentido de amorzinho entre um pobre rapaz pobre e uma pobre menina rica. E aí é isso, Jack Rose. Essa é a história de Titanic, falem.
Vou resumir Titanic aqui.
Hum.
Tem um vídeo maravilhoso no YouTube. Aliás, tem vários. Você pergunta, você coloca lá Titanic e já vem. Titanic em 5 segundos. Que é basicamente assim. Aquele patrocinador lá do empreendimento todo falando: gente, é um barco que não afunda. Aí a cena do barco afundando. Aí entra Celine Dion cantando: My Heart Will Go On. E acabou o filme. Pronto. Fim.
A
É isso.
Celine Dion, A trilha é a melhor coisa do filme, gente.
Ah, pronto.
Não, não sei não. Acho que é Kate, hein?
Não, gente, a melhor coisa do filme, vamos falar a verdade. O cara. Não, o cara constrói uma parada impressionante. O começo do filme, eu lembro, assisti o filme duas vezes no cinema, ó, tortura. É, a primeira vez que eu fui, que não sei se vocês lembram, mas começa com aquelas coisas lá de embaixo do mar, com uma luz acesa assim, e não tem essa trilha exagerada, que existe uma trilha toda em cima dessa porra dessa música, uhum, da Celine Dion, uma trilha, sim, toda derivada.
Incidental toda hora, chato.
Tata, nessa hora não tem essa trilha, é uma outra trilha, e é meio que essa coisa meio de documentário, meio de, ai, vamos descobrir aqui o... E o filme vai bem pra mim até aí. Aí na hora que volta, na hora que aparece a velha falando, ai, sou eu, a pessoa da foto, me leva pro navio. Ai, já não dá mais, gente.
Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu acho que o filme... É, na minha época, né, lá, eu confesso também que eu vi duas vezes no cinema, mas não foi uma tortura, porque eu era uma jovem garota que tinha um crush no Leonardo DiCaprio, como todas da minha época, da minha idade.
Não. Eu era uma jovem garota que tinha um crush na Kate Winslet, como todas da minha idade.
Bem, enfim. E aí, depois, eu vi de novo em casa. E eram duas fitas. Mas a fita boa era só a fita 2, que é a fita da desgraceira. Que é quando o bicho bateu no negócio, vamos afundar. Por quê? Porque é super bem feito. Isso não dá para tirar o mérito. Né?
Verdade.
A parada toda que o James Cameron criou e armou toda a estrutura de efeitos e tal, eu acho que, assim, na época foi o filme mais caro, né, feito até então. E por isso, não poderia ser um documentário, ele não ia conseguir nunca com um documentário.
Não.
pagar o filme. Mas, assim, eu acho que realmente ele tem muitos méritos. Eu acho a parte da ação boa, né? Acho que tem ali uma ação bacana que segura o chance do filme e tal. Mas, de fato, é um filme muito longo. A historinha de amor ninguém merece, porque, né, vamos combinar. É. Chata.
Nossa, ela é mal desenvolvida.
Olha, eu posso fazer um merchan? Em 2012, eu escrevi um texto pro Cenas de Cinema. Cenas de Cinema que tá de cara nova, né, por sinal. E foi na época que o Titanic, ele foi lançado em 3D. Porque lá em 97, né, era outro tipo de tecnologia. E depois, quando começou esse uso, né, de filme 3D, o Titanic foi relançado com os efeitos em 3D. E eu lembro de ter ficado muito impressionada, porque a parte que a Cecília fala, que é bem feita, do naufrágio e tal, é uma puta cena, porque, de fato, assim, eu tenho muitos problemas com os do 3D, porque eu acho que ele é feito caça-níquel, só para aumentar o valor do ingresso. Mas o Titanic, ele é usado da forma correta, digamos assim, questão de perspectiva, e ele é usado até de uma forma diferente, porque o 3D, eu lembro que na época eu até falei sobre isso, geralmente ele pula para a tela, né, quando você está assistindo. O do Titanic, ele é usado de fundo, é para dar a sensação da profundidade daquela, não sei se é chaminé, não sei como é que chama aquilo lá, caindo. E é assustador, porque aquilo cresce na tela, tá? Mas, voltando lá para o texto, aproveitando o mexer mais uma vez, tá? Aproveitem, né? Antes que a Cília reclame, que tem pouco textos meus.
Ah, não, tem muitos.
Eu acho o Titanic muito, com muito buraco de roteiro. É muito erro em cima de erro, porque, como a Cecília falou, parece que quer ser um documentário, aí você fala, nossa, vai ser um filmaço. Aí mistura com esses romances, um apelo super clichê, super barato. Então, assim, ele carece de uma identidade, porque, vamos lá, vamos assumir, vamos ser filme clichê, e aí eu dou muito valor para um filme, para um diretor que fala assim, vou bancar, vou fazer um filme do começo ao fim, assim, do que um cara que quer ser um monte de coisa e acaba não sendo nada, sabe? Tudo bem. Eu tenho uma amiga, eu lembro que a minha melhor amiga da época tinha ido 13 vezes no cinema assistir. Eu só digo isso. Ela ia toda semana, toda. Eu não sei o que ela viu nesse filme. Eu fui uma vez e fui a segunda em 2012 para ver essa parte em 3D.
E escrever para o centro.
E escrever por cenas. Fui quase obrigada, mentira. Mas... E também não entendo, voltando para aquela história do 2001, por que que se precisa fazer um filme tão longo? Sabe? Eu... 3 horas e 15.
11 minutos.
É, 11 ou
Mas
15.
ali ele quis fazer, tipo, vários filmes em um só, né? Porque é isso, assim, a historinha, o romance não se sustenta, aí tem a parte da crítica social ali, vamos falar sobre a diferença de classes e tarará. Aí depois vem o filme de ação, que é tipo, uau, o Jack está preso, vou salvá-lo! Não, Jack, o navio afunda! Ai! Então, assim, eu acho que é muita coisa numa
É.
coisa só e com 3 horas e meia de duração, sei lá, quase.
E eu acho que não cabe. Eu acho que não cabe tudo que tem no Titanic. Porque, por exemplo, o navio está afundando. Esse problema eu tenho com outros filmes também. O navio está afundando. Você vai sair atirando no namoradinho, na pessoa que roubou tua namorada, gente? Você não vai querer se salvar?
Gente, mas a gente falou lá no Guilty Pleasure, o Armagedon, que neguinho estava tirando palitinho e dando tiro no outro, no meio da rocha lá que ia atingir o mundo. Então, cara, né, para mim é a mesma lógica de
No
raciocínio.
aerolito.
Mas quem é que gosta disso no Armagedon também? Não, não, não dá para gostar. É isso, é tipo Pompeia. O vulcão tá explodindo, mas o cara vai querer matar o namoradinho da mulher? Não, e tem essa coisa do instinto de sobrevivência. Isso é fato, isso é real. Assim, não que eu acho que todos os filmes tenham que ser reais, mas no meio daquele caos, não precisava.
Não faz sentido, não cabe, não encaixa,
E por
não
falar em
tem.
caber e não caber,
Ah,
medida de
cabia.
sobrevivência,
Cabia, 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 sim.
cabia ou não cabia? Que isso é uma das cenas que, tipo, na boa, cara, dá vontade de matar. Você fala, não, não, cabia, Jack, na porta.
Ah, cabia.
Pô, o Jack cabia na porta.
Não, mas gente, é porque na hora que ela sobe, ele vai tentar subir e a porta
É
vira.
só subir onde que
Aí ela
tá lá,
cai.
gente.
Aí ele achou assim, mas eram burros. Aí ele achou assim, não, melhor ela ficar em cima e eu morrer congelado.
Ah,
É aquele
olha só, uma
pensamento que todo
ideia
mundo tem, né?
genial.
O outro saiu atirando. E assim, gente, o que é Billy Zane nesse filme?
Rapaz, ele já é um problema, esse cara, né, gente? Ele
Não, eu
manda.
gosto dele. Não fala mal do Billy Zane.
Ah, não, cara, ele manda
Cecília,
aquele
sai fora,
fantasma,
na boa.
Cecília.
É, Cecília, eu tô tentando pensar em alguma coisa que ele tenha feito que eu poderia ser
Escorpião Rei 3,
Olha
maravilhoso.
aí! Nossa, super. Escorpião 3, velho. Um filme que já tem os 5 ou 6. O cara fez aquele fantasma
Um filme
horroroso.
que não precisava de dois.
É, ponto.
Aí
Não.
eu achei ele muito divertido.
Toda vez que a Cecília fala um absurdo desse, eu sempre lembro de uma frase que está gravada no nosso podcast, que ela fala que só virou crítica para poder ver filme ruim sem ser julgada. É isso.
Ah.
Eu nunca esqueci disso. Toda vez que você fala uma besteira dessa, eu lembro disso, que você está usando o seu induto parlamentar, o seu passaporte diplomático para falar besteira.
Gente, a Mila tá atacada hoje, vocês
Tô.
perceberam?
Não, eu tô me sentindo muito ofendida, gente. É Billy Zane.
Vai, você ia falar Nicolas Cage, que eu senti você encher na boca
Não,
para falar Nicolas
é porque eu ia dizer que
Cage.
daqui a pouco vai chegar nesse momento. E aí, cara, eu já tô bombardeada. É filme de 3 horas. Eu fico me lembrando de quantas vezes eu dormi no cinema. A Cecília só falando sinopse aí do 2001, já tava dormindo, gente.
Mas então, gente, por que que a mulher joga o colar na água?
Acho que era para o cara não pegar, não ter o poder sobre ela, não se apropriar dela.
Vocês que são crítica aí das carteirinhas aí, não estão entendendo a metáfora. Ela queria fechar um ciclo lá, finalmente se encerrou. Jogou um negócio lá no ar. Pode ser que custe.
Aí ela morre e vai para onde?
Para lá. O navio encontra Zack.
É, não faz sentido essa sua coisa desse.
Eu acho que era o pagamento. Era o pagamento para ela ir para onde ela queria depois que morresse.
Ah, tipo Piratas do Caribe.
Tipo. Olha, ainda é um coração do oceano, ó. Tudo a ver com Piratas do Caribe.
E falando na diva Celine Dion, o Oscar, ela tava usando o tal do colar lá quando ela cantou.
Ai, gente.
Você viu que ela adora uma cultura inútil, né? Acho que o Senna deve dar uma.
Ai, gente, o que deve ter tido de gente mandando fazer aquela porra pra dar pra namorada?
Nossa, que
beleza. Ah, nossa, sem dúvida. Imagina. É tipo não, o colar da Jade.
Um brinde daquilo. Devia ter.
Certeza.
Junta três cartelas de sei lá, surpresa. Em vez de ganhar um bichinho, você ganha um colar do Titanic.
Eu acho que a gente devia sortear.
É.
Cartela surpresas do mar. Promoção.
É. Imagina se assim, na época o Cinemark... Pode falar. Olha, eu fazendo propaganda.
Mas não, que eles não estão pagando pra gente ainda.
Mas vai que paga, né? Gosta e paga. Imagina, eu fui ver o Star Wars, uma briga para você comprar os benditos da...
Os balde.
Os balde, os brindes que... Imagina na época do Titanic.
Nossa, porrada.
Um balde de R$300 e aí vende brinde o
colar.
E dentro... Tá lá cheio de M&M's.
Olha, eu não compraria.
Compraria sim, Bruna. Adolescente, Bruna compraria.
Ah, devia com certeza. Devia com certeza.
Mas você falou esse negócio do 3D, Mila, voltando um pouquinho aqui. Só por curiosidade, eu não sei se nesse seu estudo você... Teve alguma coisa a ver? Porque o grande, você falou dessa coisa, né, do 3D, que virou de fato uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. Eu particularmente não gosto de ver 3D. Acho que tira um pouco do propósito ali do filme, da maioria. Mas quem começou mesmo com essa coisa foi o próprio James Cameron com Avatar,
né? Avatar, exatamente. Aí por isso, por conta desse sucesso.
E ele, mais uma vez, criou uma tecnologia toda para filmar e fazer aquela... Então, assim, eu fiquei curiosa só porque como o Titanic já era um filme filmado, pronto e tal, de qual foi aí a proposta dessa adaptação e
ganhar
tal,
mais assim. Dinheiro. Mas, assim, o Titanic 3D, para mim, é o único filme que o 3D funciona, que eu me sinto, tipo, nossa, faz uma diferença. E exatamente, até na crítica que eu escrevo, eu cito. Eu acho que ele pegou carona, né, nessa fama que o 3D ganhou lá com o Avatar e acabou replicando num outro filme dele de muito sucesso, né?
Se você pensar bem no Titanic, essa parte que o navio começa a afundar, ele é muito propício para o 3D. Porque ele tem volume.
Exato.
Pra caramba. As pessoas estão caindo, daí tem o barco virando, o barco, é um transatlântico, né? Ele vira, e aí na hora que ele dá aquela virada, que ele tá entrando no mar, assim, de fato, afundando, é muito propício para um 3D rolar doideira ali dentro. Talvez Sim. até já fosse a intenção do James Cameron lá atrás, mas não tinha ainda uma tecnologia que permitisse que ele usasse isso.
E... Nossa, ele podia ter filmado isso em 75, como ele fez com Avatar, né? Em 75, 3D, imagina?
Já pensou? Aí ia ser negócio.
Ia ser incrível.
Mas ia ter tirado mais da metade do filme.
Não, e é isso. Eu acho que Titanic, ele tem muitos problemas de tamanho, de montagem, de roteiro. O roteiro é muito esburacado, realmente, assim, é muito ruim. Tem uns diálogos super pueris, assim, infantis. É muito clichê, mas, tecnicamente, é um filme muito impressionante. E eu acho que o James Cameron, ele tá nesse lugar de eu vou mudar o cinema, né? Ele tá nessa coisa de eu vou sempre fazer. E aí, quando ele faz o Avatar também, que ele filma em 70 e filma em 3D em 70, você vê que o cara gosta de inventar. E eu acho o Titanic, tecnicamente, tem todos os méritos possíveis. Né?
Ele,
o problema é o filme.
Ele construiu uma maquete real, assim, de 14 metros. Assim, eu vi uma foto dela, é muito perfeita a parada. Ele gastou quase, tipo, 1 milhão de litros de água para fazer aquela inundação da escadaria e dos corredores. Então, assim, o cara, ele foi megalomaníaco pra caramba, mas, assim, essa parte é realmente grandíssimo, grandíssimo mérito dele de construir isso de uma forma que dá uma sensação super real mesmo do que tá rolando lá. Fica falso.
E esse apelo que o Titanic tem, às vezes, de público, eu acho que tem uma estratégia de marketing muito boa, porque é isso que a Bruna falou. Foi se passado reportagens do tamanho do tanque que foi construído. Então, tudo isso desperta uma curiosidade, do tipo, vamos... É que nem a história da Avatar. Vamos ver que filme é esse, porque está todo mundo falando, entendeu?
É, não, mas eu acho que o Titanic... Foi um filme que cresceu mais depois que as pessoas viram. Não foi que nem o Avatar, que as pessoas ficaram sabendo e ficaram curiosas. Titanic foi um filme que foi crescendo mesmo no boca a boca. No... Lógico, teve muita ação de marketing, mas depois, assim, né?
Eu acho que, ao contrário do Avatar, o Titanic não foi, assim, eu acho que o Titanic fez muito sucesso pela história, assim. Eu acho que a história, sim, querendo ou não, ela teve um apelo... Toda essa coisa da trilha e o casal, né? Essa coisa toda, eu acho que, cara, eu conheço muita gente que assistiu 1 milhão de vezes o filme porque achava a história de amor mais bonita da história do planeta Terra, assim.
Sim.
É, casais refazendo a cena em seus...
tem isso, que a gente nem falou, né? Dessa cena icônica que até hoje se faz, né? Quantos passeios de barco, como diz a Bruna, quanto passeio de barquinho lá que eu já cruzei, o povo tá lá se pintando no pau que tem para poder tentar refazer.
Total.
Quantas vezes, sim, as pessoas não vão lá na ponta para gritar The King of the World, sabe?
Eu acho, nossa, que... essa cena,
sim,
aí...
Eu acho que rolou, sim. O Avatar, eu acho que foi bem isso, né? Eu lembro muito dessa coisa de todo mundo querer ver por causa da tecnologia. Porque era, sim, aquela coisa da CG, né? Muito forte. Porque o filme é todo em computação gráfica, né? A parte,
sim,
a parte dos bichão azul que enrola o rabo. Que, por sinal... Cameron quase fez dobradinha aqui, né? Que o Avatar tava forte também na nossa...
Então, eu quero fazer a pergunta. Avatar ou Titanic? Quem é melhor aí para vocês?
Tô pensando, mas eu acho que daí eu prefiro o Titanic também. Mas assim, o que eu tô pensando é além do filme. É tipo, no que isso trouxe pro cinema. O Avatar é uma contribuição pro cinema muito mais significativa do que a Titanic, que é só uma construção megalomaníaca. No Avatar você tem uma inovação tecnológica real.
Não, mas a gente tá falando do filme. O que você gosta mais?
Não, aí eu acho que eu prefiro o Titanic.
Se você for sentar para assistir de novo, você vai preferir assistir Titanic?
Nenhum, pelo amor de Deus.
Ela vai ver 2001.
Eu vou ver 2001
duas vezes. Eu vejo 2001 duas vezes, mas eu não vejo mais Titanic nem mais Avatar.
Eu vou relembrar uma historinha de 2001 aqui, porque o Kubrick, ele criou muitas técnicas de filmagem por conta do filme. Todo aquele lance lá da exploração da Lua e tudo mais. E isso acabou gerando uma história bizarra de que... Porque se você lembrar bem, o filme foi feito antes do homem chegar na Lua. E aí, quando o homem foi na Lua, o que que a galera falou? Não, isso daí foi o Kubrick que filmou. E isso virou uma teoria da conspiração fortíssima.
É, forte até hoje, né?
Inclusive, né? Gerou um outro filme que chama Moonwalkers, que é super engraçado, que é uma história de uma galera lá nos anos 60 que eles meio que têm que fazer a filmagem do homem chegando na Lua, Só que o Kubrick meio que desaparece e a galera tem que inventar lá. E é com aquele Rupert Grint, que é o Ron Weasley do Harry Potter. E essa história é muito bizarra, gente. Mas é tudo baseada numa técnica que eu não vou lembrar o nome agora, que o Kubrick criou só para fazer aquela cena dos caras indo para a Lua. E é muito doido isso.
O que eu estava falando é que se a gente for pensar também em inovação tecnológica, o Kubrick também, ele tá, né? Ele também é um cara que é inovador, assim. E o 2001, ele está muito nesse lugar de, tipo, de inovação, de ousadia narrativa. Tudo isso está no Kubrick também. Então, assim, a gente acabou escolhendo dois filmes que têm diretores que buscam coisas novas, né? Sim, apesar de eu não... Assim, o Titanic é muito impressionante, mas eu não acho que seja coisa nova. Ou seja, é impressionante o que ele faz, mas não é coisa nova como é o Avatar.
É, a minha teoria, o Titanic nem tanto, porque eu acho que realmente o Titanic, aquilo que eu falei, eu acho que ele conquistou aí uma galera pelo coração. Mas eu acho que, assim, grande parte dessa fama e desse status dos filmes, né, assim, do 2001 e do Avatar, é muito dessa revolução, assim, né, do momento. Uhum. Porque, para mim, o que o Kubrick fez ali é uma coisa impressionante, assim, impressionante. Você pensar naquela época, quando você assiste hoje, né, você pensar que isso foi gravado em 66, né, que eles começaram...
64.
É, 64 eles começaram a gravar, né? E ficou pronto em 68, era para ficar pronto em 66, acho que era uma coisa assim. Mas é muito impressionante, cara, é muito impressionante. É isso, eles filmaram antes do Homem ir para a Lua, então é tipo, é muito foda.
Não, e é impressionante até hoje, assim, você assistir o filme, você vê, é muito impressionante. Tipo assim, não é uma coisa que, nossa, isso para a época é impressionante. Não, é impressionante até hoje.
A fotografia do filme, eu acho, assim... uma das mais bonitas da história do cinema, né? Eu acho realmente impecável. Mas peca para mim por isso, porque eu acho chato.
Mas aí vem aquela coisa que não adianta toda a inovação do mundo, não adianta todas as tractanas do mundo, se você vai entregar uma coisa que às vezes não vai ser bem consumida por um grande público. Aliás, acho que no caso do Kubrick, ele está pouco se lixando para isso, né? Porque ele queria mesmo fazer uma obra de arte. É outro lugar. Agora, o Titanic é isso. Não adianta toda megalomania que se você não tiver uma coisa, uma construção boa de roteiro, como a Mila sempre fala, assim, não adianta, cara. Não rola para muita gente. Depois você vai rever esses filmes, aí você começa a ver esses buracos gigantescos, falhas, e nossa, sério que eu gostava disso?
Tipo ver Top Gun hoje em dia, ver esses Ghost. Ghost não, eu acho que ainda conseguiu se manter. Mas...
Nossa, Ghost eu acho horroroso. Eu revi.
Não, cara. Acho mal feito. Mas o roteiro do Ghost é muito mais amarrado.
Ah, ele
do
é
que
mais, ele é divertido. Mas é
não, ele, é ele flui, ele é dinâmico.
É muito ruim. Tá bom.
Vamos agora. Chegou a hora. Chegou a hora, chegou, do momento mais emocionante do podcast, o momento Tio Nick.
I like to drink egg creams and I like to fight Nazis a lot.
E hoje, para a felicidade da Mila.
Hoje parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, pois é, hoje virou. O jogo virou. Mila, por que o jogo virou hoje?
Não sei, gente. Não tô entendendo. O que virou, Cecília?
Por quê?
É assim.
Por quê? Me conta.
Porque eu vou falar do filme, do único filme, único, que tem um ator aí, daqui a pouco eu vou citar o nome, que é um filme que eu gosto e vocês não gostam, é por isso que o jogo virou, Cecília?
Quem é esse ator? Quem é esse ator? Conta pra mim.
Ah, ele é parente do diretor lá do Poderoso Chefão. É o primo de uma das minhas diretoras favoritas, sabe? Como sempre tem um que desgarra na família. Então, é o Nicolas Cage, pode ser?
É o Nicolas Cage. Qual que é o filme?
Então, eu vou falar de um filme que não é um filme do Nicolas Cage, tá? Vamos colocar a frase correta. É um filme que também tem o Nicolas Cage, que se chama Cidade dos Anjos, o filme da melhor atriz da década de 90. E depois também de 90, eu não respondo mais pelo que ela se transformou na década de 90. Que é a Meg Ryan, tá? Então, é porque eu gosto desse filme, vocês não gostam? Será por isso que eu tô, assim, passando esse constrangimento?
Não, é um constrangimento, você só tá num lugar agora de, tipo, olha só, eu gosto do Nicolas Cage, você não.
Não, opa, não ponha palavras na minha boca. Eu falei que eu gosto do filme que, por um acaso, tem ele. Sabe lá por que colocaram ele lá, né?
Tá, deixa eu falar um pouquinho do filme.
Como diz a Bruna, era para pagar alguma aposta e colocar ele lá.
I'm going to Tahoe. Hop in. We'll figure it out when we get there.
O filme é o Cidade dos Anjos, é um filme de 98, o casal central é esse mesmo aí, Meg Ryan e Nicolas Cage. É, o filme é uma adaptação de um filme maravilhoso que se chama Asas do Desejo, do Wim Wenders, e conta a história de um anjo que se apaixona por uma humana, por uma mortal. E ele resolve, não vou falar, né? Pode já, né, gente? 98? E ele resolve que vai deixar de ser anjo para tocar nessa mulher que ele ama tanto. O filme do Wim Wenders é maravilhoso. Não tenho nada para falar daquele filme.
Nossa, é maravilhoso demais.
Mas, Bruna, fala isso, sua cara, fala.
Não, gente. Cara, é um dos filmes mais... é um filme horroroso. É muito ruim. Mila, desculpa aí, não dá. Aí você assiste o Asas do Desejo, você fica assim, como que tiveram coragem de fazer isso?
É só não assistir o Asas do Desejo.
Não, assiste Asas do Desejo, porque ele é muito bom. É um filme muito bom. Aí você vai ver Cidade dos Anjos. E aquele final, gente? Ô, desgraceira, não.
Mas, ó, eu vou falar uma coisa. A gente passou, sei lá, quanto tempo falando do Titanic, falando da porta, de segurar a porta, porque no final das contas, pelo menos a conclusão que eu entendo que a gente chegou, que motivou muita gente a assistir 700 vezes o Titanic, é a história de amor, essa coisa do casal, porque o Leonardo DiCaprio lá, o Jack, ele abre mão também, entendeu? Então eu vejo muito um paralelo esses dois filmes, né, da pessoa... Abrir mão por amor. Não faz essa cara, Thalita, que tem é a mesma breguice de um tem do
outro. É verdade.
Outro, tá? Não Asas do Desejo, eu tô falando Cidade dos Anjos.
É verdade. Não, essa breguice é uma breguice recorrente no cinema. É. Fala, Thalita.
Não, eu acho que, vamos lá, né? É filme.
Tá vendo que o momento Tio Nick nunca tem graça? Tá vendo? Que agora vocês estão me dando razão?
Não tô te dando razão. Eu só acho que o filme, assim, era um filme que não precisava ter sido feito, entendeu? O problema não é o Tio Nick, longe disso.
O problema é o filme.
É o filme, assim. Eu acho que a minha teoria é sempre a de que se for para você contar uma coisa que já foi contada, você tem que contar melhor. Senão, não tem por que fazer. Então, para mim, é um filme desnecessário no planeta.
Mas a americana adora isso, né, gente? Pegar uma história boa e fazer uma versão super explicada, porque parece que eles não entendem as coisas, né?
Não, sim. Eles têm que mastigar.
É.
E aí pegam uma coisa mais elaborada e eles fazem uma versão bem pipoca, assim, e joga lá. Eu lembro daquele todos... Vanilla Sky também.
Nossa, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é uma tentativa de assassinato. Pelo amor de Deus, um absurdo.
Nossa,
esse filme.
Vanilla Sky tem as mães, é um dos filmes mais chatos que eu já vi.
Total falta de respeito lá com...
Abra-lo-rótulo. Presos na escuridão. Presos na escuridão.
E Penélope ainda encarou fazer os dois filmes, gente. Como pode? Não entendo.
Ah, dinheiro, né?
Não entendo, não entendo.
Mas tem muito isso, assim. Eu acho que existe uma... Tem uma... Assim, nunca fiz esse levantamento, mas acho que se fizer, a gente vê que tem uma quantidade muito grande de filmes que não... Que não tinha por que fazer uma versão, e eles fazem uma versão para eles compreenderem.
Filmes que não deveriam existir.
É, me parece que eles fazem para os americanos entenderem o filme que é de fora, não sei.
É
posso
isso.
Estar sendo super preconceituosa, mas eu acho.
É, eu não sei nem se é uma para os americanos entenderem, eu acho que é para eles verem. Né? Assim, aí eu posso estar sendo mais preconceituosa ainda, mas a sensação que eu tenho, assim, é que os americanos são muito fechados ao cinema de fora. Né?
Sim.
Assim, então... É uma coisa que eu acho que para muitos, é tipo, eles nem conhecem as outras versões, nem sabem que tem, entendeu? E nem buscam conhecer. Porque é uma coisa... Eu tenho um filme muito legal. Poxa, tem um filme francês que fez um super sucesso. Que para mim aquilo foi uma coisa surreal e que depois eu ainda vi que fez um super sucesso a versão americana, que foi aquele dos Intocáveis.
Sim.
Né? Que o filme é maravilhoso. Eu não vi o americano, me recuso. Porque eu acho o francês maravilhoso, eu acho muito legal, né? Mas é um pouco isso, sabe? É um tipo de filme que não tinha a menor necessidade de você fazer uma versão.
Você quer saber outro que tinha a menor necessidade? O Segredo dos Seus Olhos. Eu acho que consegui.
Nossa Senhora, esse aí. Acho que a gente tem que fazer um podcast só sobre isso, hein?
Filmes que não deveriam ter sido feitos, eu acho.
Filmes que não deveriam existir.
Eu acho. Filmes que... Remakes que não deveriam existir, né?
Exatamente.
Não é nem remake, é versões americanas.
Versões americanas, eu acho que deveria ter um negócio. Nossa, Segredo dos Seus Olhos até dói meu coração, gente.
É, eu sabia que vocês iam passar mal.
Eu nunca vi o Old Boy, vou ver para complementar.
Ah, mas o Old Boy quem faz é o Spike Lee, né? Vai ser melhor. Assim, não vai ser melhor que o original. Eu não gosto da versão americana também, mas é melhor do que essas coisas que a gente tá falando aqui, né?
Ah, eu não gosto do Old Boy original, então...
Sério? Ah, não, Thalita. Porra, Thalita, Strike 3!
Voltamos pro tema, gente, a elipse! Voltamos para o começo do podcast, gente!
Não, gente, adorei estar aqui com vocês hoje, foi
mais
muito bacana.
Cidade dos Anjos, que é, olha... Assim, eu só queria terminar, porque é a única chance que vocês vão ter de me ver falando bem de um filme que, por acaso, tem o Nicolas Cage dentro lá. Vocês ficaram falando lá da Celine Dion e o que, que é a trilha sonora, gente, lá, estourada.
Nossa, é muito boa.
É muito paralelo com Titanic. É uma história de amor, tem a trilha. Então, cara, dê valor pro filme que eu escolhi, porque isso nunca mais vai acontecer na história desse podcast.
Ficou nervosa.
A trilha sonora é a única coisa boa do filme, é a trilha sonora.
E a Maggie Ryan, que é a melhor atriz da década de 90.
Eu gosto muito da trilha do Cidade dos Anjos.
A trilha é a melhor parte do filme, sem dúvida.
Obrigada, vendo? Concordamos.
E eu adoro a Meg Ryan também, pode ficar mais feliz.
A Cecília Nossa, tem gente. Todos os filmes da Meg Ryan, gente.
Menos Cidade dos Anjos, mas o resto eu tenho tudo.
Isso é um absurdo, porque são os dois atores que você ama, eles estão juntos e você tem eles, como pode?
Porque não deu certo a junção.
É muito
eles complicado. Nasceram para ficar separados.
Esse filme, ele é um absurdo tão grande que... A maior colecionadora dos dois não tem o filme, olha só.
É por isso que tá vindo a nuvem do gafanhoto, porque a Cecília desconfigurou o mundo.
Rolou um... Como que é o nome, gente?
Reboot?
Não, é um conflito, como que é o nome da palavra?
Paradoxo.
Um paradoxo, paradoxo de Cecília.
Foi.
Ah, dá para fazer um podcast, o Paradoxo de Cecília. Não, porque eu vou ter que assistir Cidade dos Anjos de novo. Vamos lá.
Não, nunca. Não faço isso também. Chegamos ao final de mais um podcast. Foi muito legal, gente. Adorei falar. Me diverti muito. Perdão para os amantes de 2001 e de Titanic. A gente não quer ofender ninguém, mas é o que a gente acha. E é isso. Até a próxima. Beijo.
Valeu, meninas. Adorei. Adorei. Finalmente abri meu coração, contar meu segredo sobre o Nicolas Cage. Lembrando que esse tema foi sugestão da Vanessa. E quem quiser dar sugestões, novas ideias, pode mandar um e-mail para a gente através do contato, @cenadecinema.com. Também pode mandar DR.
Não, por favor, gente, ninguém vai ver DR.
Nas nossas DR, não. DR é o que a gente faz. Nos momentos de unique, pode mandar DM.
Bom, gente, adorei. Adorei o tema, adorei o podcast. Valeu, Vanessa, demais pela sugestão. Apesar de eu ter sido altamente condenada aqui nesse podcast. Tenho até medo de ver depois os comentários nas nossas redes sociais. Por isso, não deixem de seguir, curtam lá. Curtam lá todas as nossas redes sociais. E não deixem de conferir o novo site do Cenas de Cinema. Né? Curtam lá também, vejam lá todas as novidades, deixem seus comentários também, o que vocês acharam, e até o próximo podcast. Beijo, tchau.
Valeu demais, gente, é sempre uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês e ultimamente falando mal de muitos filmes. Valeu aí, Brima, Vanessa, como vocês perceberam o sobrenome, né, família, pelo tema que a gente amou fazer. E não deixem também de ouvir os outros episódios que estão lá na página do Cenas, do novo Cenas de Cinema, Spotify, Apple Podcast, em todos os tocadores aí você vai poder conferir todos os nossos episódios anteriores. Tchau, pessoal, valeu!